conta no C6 Bank.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde. Nós estamos começando o nosso 3 em 1 ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira, feriado. Hoje, dia de Tiradentes. E a gente vai falar de muita polêmica, muita notícia, muitos fatos políticos que agitaram a semana e não poderia ser diferente. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Dos 11 ministros, 10 votaram pela condenação do deputado. Apenas o ministro Cássio Nunes Marques defendeu a absolvição, um tema que gerou muita polêmica ontem no Brasil inteiro. Twitter extremamente aquecido, redes sociais, enfim, a polêmica está instalada e a gente traz aqui para a nossa discussão. Vamos começar a nossa conversa aqui colocando o nosso Rodrigo Constantino. Fala, Consta, boa tarde para você, boa tarde para o Piperno, para o Marco, para o nosso Jorge Serrão, a todos que nos acompanham aqui. Eu vou começar por você hoje, Constantino, querendo entender um pouco essa votação e principalmente o voto do ministro André Mendonça. Muita gente que apoia o governo diz que esse foi um voto de traidor. Eu quero saber se você concorda com isso.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu achei um voto muito infeliz, sim. Né? Eu acho que ele sentiu, inclusive, a repercussão negativa e tentou se justificar de uma maneira mais lamentável ainda. Acho que a emenda saiu pior que o soneto, né? Dizendo que, como cristão, não pode endossar violência ou qualquer coisa assim. Não é disso que se trata. Esse processo inteiro envolvendo o deputado, ele é errado do começo ao fim. Ele tem vício de origem, para usar um eufemismo. A vítima é o investigador e o juiz ao mesmo tempo. Né? O deputado tem imunidade parlamentar. Ele foi preso num flagrante perpétuo com base em vídeo. Quer dizer, é tudo, tudo muito escandaloso. E eu acho que o seu advogado, doutor Paulo Faria, apresentou uma defesa bastante consistente e embasada. Inúmeros juristas têm ficado assustados aí, chocados até, com o andar da carruagem desse Supremo. Né? É um julgamento político. Houve ali uma perseguição, para não falar do duplo padrão escancarado. Hoje tem muita gente nas redes sociais lembrando, se vídeo é flagrante perpétuo, que tem outras pessoas, outros políticos que merecem aí uma visita da polícia, né? Crime inafiançável. Fora a dosimetria, quer dizer, quase 10 anos de prisão pelo crime de xingar ministros, quer dizer, fazer ameaças, entre aspas, com tom de bravata, como todos eles reconheceram, Cássio Nunes o único que de forma oficial, mas até mesmo a vice-procuradora-geral riu quando mencionou alguns apelidos, e o próprio Alexandre de Moraes, o ministro que é a vítima e o relator do processo, também acabou rindo. Ninguém pode achar a sério, Paulo, que o Daniel Silveira controlasse uma célula clandestina de terroristas para invadir isso. Quem fez, aliás, foi o MST, também em imagens que estão vindo à tona hoje. Então mostra a hipocrisia, o viés, o duplo padrão, a perseguição política em curso, e tudo isso é muito assustador. O Brasil não tem mais uma Constituição.
Deixa eu abrir a nossa enquete de hoje, que obviamente é sobre esse tema da condenação do deputado Daniel Silveira. A pergunta de hoje é se você acha justa essa condenação. Vai lá agora no jovempan.com.br, vote, participe. No final do programa eu trago o resultado parcial dessa nossa enquete. O Constantino trouxe aqui pra gente esse tweet do ministro André Mendonça. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela aqui para mim. E a gente, para quem nos acompanha em todo o Brasil, vai ler cada um desses trechos, que é uma verdadeira explicação que ele faz. Ele diz o seguinte: como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja... Perdão, vamos começar do segundo, que é justamente o primeiro. Ele diz o seguinte: diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. E como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas. E é preciso separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Esse é um tweet de hoje do ministro André Mendonça, logo cedo, justamente o Piperno se explicando. E eu acho que esse é um fato interessante da gente trazer aqui, né? É uma autoexplicação dele, mas o ministro do Supremo precisa se explicar para a opinião pública?
Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Não, eu acho que esse foi o momento infeliz dele. Eu acho que ele agiu corretamente no seu voto, inclusive na dosimetria, menor do que a dos seus pares. Mas eu fico imaginando se a cada decisão do Supremo o juiz tem aqui lá para o Twitter ou para alguma rede social, ou sei lá onde, justificar o seu voto. Tá? Então, eu acho que o ministro André Mendonça, ele, de alguma forma, se sente devedor ou se sente refém de alguém, né? De algum tipo de base de apoio a quem ele deva explicações, que, aliás, acabaram não convencendo, porque as pessoas próximas a ele, as pessoas que, inclusive, avalizaram seu nome como indicado lá atrás, né? Há mais de um ano, acabaram, há cerca de um ano, acabaram mantendo as acerbas críticas feitas a ele ontem e hoje. Agora, em relação ao voto dele e ao voto dos demais, veja, Paulo, ontem aqui, a gente ficou aguardando, né, o término dos, enfim, do julgamento dos pronunciamentos, aí acompanhamos aqui e tal. Depois, inclusive, eu fiquei, enfim, eu permaneci aqui no estúdio até o final para acompanhar, né, toda a exposição do ministro Alexandre Moraes. Mas ontem, bem no início, né, até antes do Alexandre começar a falar, nós estávamos, enfim, nós quatro aqui, e eu disse que por mais que eu condene, mais críticas e restrições eu tenho essa figura abjeta chamada Daniel Silveira, de muitos problemas, inclusive no seu tempo de policial, de cobrador de ônibus, enfim, tem uma ficha longa. Eu, se estivesse no Supremo, eu disse naquele momento que votaria pela absolvição dele, porque eu achava muito perigoso o precedente de usar a Lei de Segurança Nacional para isso, até porque, coerente com o que eu sempre fiz aqui, eu também fui sempre muito crítico do extenso uso que o governo Bolsonaro fez. Isso, inclusive, quando André Mendonça era o ministro da Justiça e tentou utilizar a Lei de Segurança Nacional contra uma série de opositores, iniciativas todas, aliás, barradas por esse próprio Supremo. Pois bem, à medida que Alexandre Moraes começou a falar e exatamente tocou nesse tema, ele esclareceu a minha dúvida e me fez mudar de opinião em relação a isso. Por quê? Porque, segundo Alexandre Moraes, o texto vigente, ele é claro que ele é diferente do texto anterior, mas o texto vigente, ele preserva os mesmos objetos tipificados como crime do texto anterior no caso em que foi julgado o Daniel Silveira. Então, portanto, ele desfez essa dúvida. Ou seja, o texto anterior, obviamente não existe mais, só que aqueles tópicos nos quais o André Silveira acabou respondendo, eles permaneceram na nova lei e por isso, então, o julgamento pôde utilizar a Lei de Segurança Nacional.
Então, na sua avaliação, o julgamento de ontem foi correto? Ele deveria mesmo ter sido condenado e essa quantidade de anos de prisão também?
Ele me fez mudar de ideia. Agora, eu também fui convencido hoje, lendo outros juristas, que, de fato, as penas foram extremamente rigorosas diante daquilo que foi exposto. Ele foi enquadrado em três crimes e, no caso dos três, ele foi sempre, ele recebeu a pena máxima em todos eles e foi, inclusive, dispensada atenuante de que ele é réu, confesso. Ao confessar, ele tem atenuante. Então, Marco, ele poderia ser condenado pelo máximo.
Vamos conversar um pouco sobre essa pena, porque essa pena chamou a atenção de todos, é uma quantidade expressiva, e quase 10 anos, como Constantino disse. Eu quero uma avaliação jurídica sua.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É que quando o Piper não fala, eu fico imaginando um Brasil soviético, onde ele é um ministro e vai todo mundo
preso. É a Lei de Segurança Nacional da ditadura militar.
Todo mundo que discorda do Piper vai pra cadeia, vai preso. Mas uma análise jurídica, Paulo, a melhor análise jurídica que eu posso dar, infelizmente, alunos de direito do Brasil, peguem os seus livros de direito constitucional e joguem numa fogueira, porque é inacreditável. Isso daí, tudo que o Piperno falou, é simples. Você tem
Deus
no
né,
campo...
Juiz?
Então, mas é o ponto que a gente tem falado já várias vezes sobre natureza humana. Se você não cria um sistema de freios e contrapeso que iniba o autoritarismo puro, a essência do poder, que é essa manifestação que a gente acabou de ver, você vai ter a violação, Paulo, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal. Não existe. Direito penal e processual penal tem regras que o Estado tem que cumprir para obter provas. Muitas vezes você tem julgamentos anulados, declarações de nulidade e anulação no âmbito do STJ referentes ao quê? À garantia de rigidez do processo penal. Por quê? Porque mesmo que o Estado queira buscar a verdade e encontre, às vezes, se ele obteve a verdade por meios ilícitos, se aquela prova foi obtida por meios ilícitos, ela contamina o processo inteiro. Então tem que ter um cuidado do Estado gigantesco para você conseguir... dentro do sistema processual penal, mostrar, provar que aquela pessoa é culpada. A gente viu o atropelo de todas as garantias penais existentes. A Tâmia Danelon tem escrito vários artigos a respeito disso na Gazeta do Povo. Sim, artigos didáticos, qualquer pessoa que lê pode entender, qualquer aluno de direito do segundo ano que entender um pouco de interpretação da lei, da Constituição, vai ver a quantidade de absurdos, a miríade de platitudes que o Alexandre de Moraes utilizou no voto dele. Meu Deus do céu! Estou falando de flagrante perpétuo, início do inquérito de ofício pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Você tem o próprio o juiz do caso, a vítima, relatando o caso. Gente, isso daí, inclusive, abre uma porta, do ponto de vista formal, pela lei do impeachment, para, de novo, processar ou Alexandre de Moraes, suspeição, quando o juiz julga um caso onde ele é suspeito, ele está aberto aí para sofrer impeachment pelo Senado. Então, não adianta. A única forma de você controlar essa intenção desvairada de ministros do Supremo Tribunal Federal de exercer esse poder absoluto, e pior, não é? Pior é a semiótica disso, Paulo, é o que vem na entrelinha, o que vem com a mensagem do julgamento. Não é o julgamento só em si, que é uma bizarrice, é uma coisa que não faz o menor sentido. É além disso, é a mensagem que o Supremo passa para a sociedade, né? Então eles estão no Olimpo, eles são os iluminados, e não ouse enfrentar o Supremo Tribunal Federal de maneira veemente. Ouviu deputados, ouviu o senador. Então, todo mundo, né, que quer criticar agora com veemência o Supremo Tribunal Federal vai dar um passo para trás.
Perfeito.
Porque você tem lá... E não é só um xerife, hein? Você tem um xerife, você tem... Eu achei a posição do André uma posição acovardada. Eu senti que ele foi... ele teve medo de defender uma coisa que ele acharia correto defender, e ele vem com essa desculpinha de Twitter aí, que pra mim, desculpa, é que nem o Piperno falou, se o cara realmente tem convicção do voto dele, ele não tá dando desculpinha em Twitter.
Muito bem. Serrão, eu queria falar com você justamente sobre esse tema que o Marco traz, que é o ministro André Mendonça. Ele tem sido considerado até pelo presidente da bancada evangélica no Congresso Nacional como um grande traidor depois do voto dele. A gente pode relembrar um pouquinho da história do ministro André Mendonça, quando ele lança um livro em homenagem ao Dias Toffoli com a anuência, né, com a participação inclusive de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso da cassação do deputado Daniel Silveira. Eu quero entender um pouco isso e daqui para frente como é que fica essa relação que sempre foi muito próxima do ministro André Mendonça com a família Bolsonaro. Me lembro muito bem daquele vídeo da primeira-dama extremamente feliz quando a indicação dele foi aprovada. Como é que fica depois disso?
Saudações, meus amigos e amados haters. Farei duas análises, uma histórica, outra conjuntural, e uma previsão do que vem por aí depois dessa decisão suprema. André Mendonça sai desgastadíssimo. Nas redes sociais foi batizado de traidor. Olha, ser chamado de traidor no Brasil é pior que o xingamento de canalha que Nelson Rodrigues proclamava ser o pior xingamento que alguém podia ter. O cara era tão canalha, mas tão canalha, que não perdoava nem a própria cunhada. Então, ser chamado de traidor no Brasil politicamente é horrível. Não digo que André Mendonça tenha traído. E ele foi coerente. Ele é amigo de longa data daqueles ministros do Supremo, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e até do Alexandre de Moraes. Então, quem o indicou para lá deveria saber disso. Ponto. Isso é uma questão. Agora, o que aconteceu ontem foi um dia histórico para a democracia brasileira. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, por 10-1, turbinou a campanha reeleitoral de Jair Bolsonaro. Criou um mártir, Daniel Silveira, que cometeu um erro de agredir o Supremo com aquele vídeo idiota, ele se transformou num mártir depois dessa condenação que não tem base constitucional. Não poderia ter sido condenado a não ser pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional lavou as mãos, 364 deputados entregaram a cabeça dele de bandeja para a PGR e para o Supremo. O Supremo e a PGR apenas cumpriram o papel de detonar o cara, que agora virou um mártir e vai ter recurso. Ele está condenado, mas a condenação ainda pode se prolongar, porque vão ter os tais dos embargos. Então, olha só o que pode acontecer. Daniel Silveira pode ser candidato ao Senado, pode se eleger senador pelo Rio de Janeiro. E aí eu quero ver como é que vai ficar a história se o cara se elege senador e ano que vem o Supremo, alguém resolve lá que agora tem que cumprir a sentença. Ou então, que vai passar para a Câmara a atribuição de caçar, mas caçar com quando? Depois da eleição? Ou antes da eleição? Antes, se passar atribuição para a Câmara não vai caçá-lo, tá? Porque ontem os deputados viram que a punição que eles deixaram André Silveira, o Daniel Silveira sofrer, pode também se voltar contra cada um dos deputados. Então, pau que dá em Chico, nesse caso, pode dar em Francisco. Então, vejam as consequências da gravidade dessa decisão de ontem do Supremo. Imagina o Daniel Silveira, senador, ano que vem, liderando outros senadores que também podem começar a querer enquadrar e dar um troco no Supremo Tribunal Federal pela via institucional. Ou seja, o Supremo não mediu a estratégia, não fez uma avaliação, uma leitura estratégica da consequência futura. Isso vai aumentar ainda mais a confusão institucional no Brasil, que já é gigantesca. O certo teria sido ter perdoado Daniel Silveira, ter chamado duramente pela besteira que ele fez, mas não condenar, dar uma condenação maior que a dada a um traficante. Isso é brincadeira. O Supremo solta traficantes e prende um deputado que foi eleito pelo povo. Incoerência total. Ah, ele falou besteira. Falou. Ele exagerou? Exagerou. Mas o Supremo também exagerou na pena e na quantidade e na qualidade do mal que ele fez para a democracia brasileira. O Supremo errou ontem. Foi uma goleada contra o bom senso no Brasil.
Piperno, falando em confusão aqui, a deputada federal Carla Zambelli disse que os deputados bolsonaristas vão propor um PL para anistiar Daniel Silveira.
Isso. Ela pensa que propor um PL significa que a anistia já está pronta, acabada, aprovada. O PL é um processo longo, muita gente vai votar e não vamos esquecer que, como muito bem lembrou o Ceão, lá no começo a Câmara autorizou por 364 votos a 130 que o inquérito seguisse lá no STF. E veja, 364, sempre faço questão de ressaltar isso. São 21 votos a mais do que o necessário para se caçar um presidente da República. Em relação à avaliação política que o Serrão faz, eu concordo em parte sim, porque é evidente que o bolsonarismo, ele se faz, ele se abastece do atrito perpétuo e constante. O bolsonarismo sem atrito, sem esses embates, é como escola de samba sem samba enredo e bateria. Quer dizer, ele não vai funcionar, ele vai ficar mudo. Então, ele precisa realmente disso. E agora, então, temos um mártir, Daniel Silveira. Vai ser o cara falado aí, né, ao longo de muito tempo, quem sabe durante todo esse período eleitoral, lembrando que ele foi vítima da Lei de Segurança Nacional. Jamais dirão que isso é um entulho da ditadura, mas ok, isso foi o autoritarismo excessivo do nosso STF, porque o Alexandre Moraes não poderia julgá-lo. Ora, vejam só, quer dizer, ele, o Daniel Silveira, lá quando ele faz as agressões, e numa delas, ele resolveu nomear todo mundo, né? ele não faz sigilo e segredo de ninguém. Então ele fala muito, sendo Alexandre Moraes o mais citado. Ele cita o Fachin, falou, né, dá um chute no traseiro, bater o Fachin. Aí ele vai falando de um por um. Então, veja, se qualquer dos citados não pudesse ser o relator, então não ia sobrar nenhum, a não ser os dois que o Bolsonaro nomeou agora. Então esse argumento também é muito chifrinho. Agora, eu vou falar um negócio para você. Ele, além das várias questões que a gente vai debater aqui o dia todo, eu fico imaginando o seguinte: alguém com toda a ficha de Daniel Silveira, alguém que tenha todo o prontuário dele, já desde o tempo de polícia, enfim, de cobrador de ônibus, da campanha eleitoral, aquele negócio de rasgar a placa lá da Marielle, e de tudo que ele falou contra o Supremo, AI-5, de fechar isso, de fechar aquilo. Vou falar um negócio para você, Paulo. Fazer do Daniel Silveira um mártir é muita carência moral.
Constantino, eu vi que você discorda dessa fala do Piperno.
Não, não é que eu discorde da fala do Piperno, é que não há absolutamente nenhum resquício de razoabilidade em absolutamente nada do que ele disse.
Fico feliz dessa sua avaliação.
Em primeiro lugar, né, vamos lá, tem um monte de coisa aqui, mas vamos lá, né? É que não dá para abarcar tudo, porque é tanto absurdo esse processo, é absurdo pela origem, pelo processo, pelo mérito da questão, pela intensidade da pena, tudo, tudo absurdo. Mas vamos lá. Uma jornalista renomada do jornal O Globo, né, a Miriam Leitão, disse com todas as letras, está na chamada do Globo, tá? Não estou inventando, não, está lá na chamada. Miriam Leitão, STF mostra a diferença entre liberdade de expressão e agressão física ao condenar Daniel Silveira. Isso é a geração das palavras machucam, né? Esquecendo que parlamentar tem imunidade material para quaisquer palavras. Artigo 53.
Ela já foi machucada também, de outra forma.
Eu desconheço se o Daniel Silveira distribuiu supapo, né? Chute, soco em algum ministro ali. O que eu sei é que a turma do MST tentou invadir, feriu inúmeros policiais e 6 dos ministros que estavam ontem estavam lá naquela ocasião, tiveram que ser protegidos pela polícia do MST ligado ao Lula, ao PT, né? Isso não soubemos nenhuma condenação e tudo mais. Segundo, o ministro Dias Toffoli, que mencionou que vai fazer 13 anos de STF, um número simbólico para a gente lembrar que ele era advogado do PT, né? O ministro Dias Toffoli, ele confessa o crime. Ele diz ali, né, no seu voto, que não se trata de um julgamento apenas de um indivíduo parlamentar, mas vai muito além. Visa a proteger as democracias mundiais contra esse tipo de ameaça. Quer dizer, eu jurava que era o caso do Daniel Silveira e de algum crime objetivo que ele pudesse ter cometido e que não foi agressão física, né? Porque não houve. Então, de onde vem isso? Quer dizer, o ministro diz claramente, e isso passa batido pela imprensa, que não se trata do Daniel Silveira ali, mas de algo muito além. Proteger a democracia global, né? Quer dizer, o advogado do PT virou o porta-voz da democracia. O outro, que acha que é a própria democracia encarnada e que quer empurrar a história, né? Que achava Cesare Battisti, esse sim, um terrorista comunista, alguém inocente, que matou 4 pessoas, o Piperno fica citando ficha corrida, eu acho que ele vai falar do Lula, né? Mas não, é de um cara que quebrou uma placa, uma cópia de uma placa de rua. Mas enfim, Barroso disse que calúnia, difamação e discurso de ódio é crime em qualquer lugar do mundo. Bom, olha quantas coisas incorretas aqui. Primeiro, discurso de ódio, eu estou para ver tipificado em algum lugar do Código Penal, porque eu não vi ainda, mas calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra. Esses estão lá. Só que tem um devido processo legal. Então, olha o truque, olha o malabarismo barato do Barroso. Falar que é crime em qualquer lugar do mundo isso e, portanto, tem que aprovar a punição por um método totalmente escuso e inadequado. Quer dizer, ninguém está dizendo que o Daniel Silveira não possa ter cometido esses crimes contra a honra dos ministros, mas o processo para reparação é outro. Não é prisão em vídeo flagrante, inafiançável, depois cobrar fiança, a fiança ser paga e ele não ser solto. Quer dizer, está tudo errado. Olha, quem está passando pano nisso está flertando com o regime soviético. Nós temos que parar de dourar a pílula aqui. Eu estou longe, vocês estão no Brasil. Vocês querem brincar de Alexandria? Vocês estão achando graça? Porque é o alvo é bolsonarista? Que vocês estão ficando malucos. Os pipernos da mídia enlouqueceram. Estão esquecendo,
Constantino,
que amanhã
eu vi...
o Alexandre pode acordar de ovo virado contra o perna.
Eu vi, entendeu? Uma imagem então, pior ali, Constantino. Eu vi a Alemanha nazista ontem no Brasil. Foi Supremo Liberales. Antes do nazismo.
Eu passo a bola, mas eu quero falar só sobre a dosimetria que ficou faltando. O Marco já lembrou aí, né? Foi o Serrão. Veja, a revista Oeste resgatou, né? Isso não é muito antigo, não, é de 2019. O Supremo Tribunal Federal condenou a maior traficante da Bahia, e isso são as palavras da polícia que apreendeu, né? A uma pena de 4 anos e pouquinho. O mesmo Supremo que soltou o André do Rap.
Quem citou, né, a dosimetria foi eu, Constantino.
E que descondenou... Não, a questão do traficante. Acho que foi o Serrão. E que descondenou o Lula, o maior bandido da política nacional. Quer dizer, o Lula está solto, elegível, fazendo campanha, não nas ruas, que ele não tem coragem, mas nos bastidores com outros corruptos. E o André, o Daniel Silveira está preso por xingar ministro. Coitadinho. Tenha santa paciência.
Escuta, deixa eu trazer um pouquinho de polêmica aqui. Vamos colocar um tempero nessa nossa discussão, porque a gente está olhando da ótica da atuação do ministro Alexandre de Moraes e do inquérito. Mas da ótica do deputado. Isso não é postura de um deputado, né? Sair gravando vídeo, xingando os outros. Vocês não concordam que há um certo exagero? Aí nós podemos discutir a questão da pena. Eu já me manifestei já publicamente que eu acho essa pena absolutamente desproporcional. Mas não é um pouco fora... Um pouco não, bastante fora. Não é uma falta de postura de um deputado federal eleito pelo povo para representar as pessoas, para propor soluções para o país, ficar brigando em rede social, gravando videozinho. Será que já não passou um pouquinho decoro. Do ponto isso?
Mas aí,
não é importante a gente discutir isso também?
Quebra de decoro. Claro, quebra de decoro. Agora, artigo 53, quaisquer palavras. Tem comunista defendendo ditadura do proletariado. Sim. Tem candidato aí, o stalinista Jones Manuel, que o Caetano adora, que o cara fala que tem que arrancar pelo cabelo, ministro do Supremo. Por que ele está solto?
E tem candidato que cospe na cara do outro, tem candidato que faz cada coisa que é inimaginável.
Sim, mas um erro não justifica o outro.
Não justifica, Paulo, mas é...
Não, eu quero uma avaliação sobre essa postura. Na avaliação de vocês, vocês acham que uma postura dessa, uma postura correta de um parlamentar brasileiro?
Então eu vou repetir o que eu disse.
Isso é postura de um parlamentar brasileiro?
Vou repetir o que eu disse ainda há pouco. O que Daniel Silveira falou foi de uma estupidez, de uma agressividade inconcebível para um parlamentar que preza pela civilidade. Ele errou, tem que ser punido. Mas punido como? Sendo esquartejado, como aconteceu ontem com ele? Esquartejado, esquartejando-se a Constituição, as garantias previstas claramente na Constituição brasileira? Aí eu volto ao ponto que eu citei ainda agora. Me pareceu que ontem aconteceu a festa do Supremo Liberales. No tempo antes da Alemanha nazista, o hino alemão era Deutschland, Deutschland, Liberales. Isso foi suprimido do hino alemão, que era, significava, sabe o quê? Alemanha acima de tudo. Isso virou um símbolo da Alemanha nazista, que foi tirado do hino alemão, porque a Alemanha depois descobriu tardiamente que o nazismo não era bom. Mas olha que coisa curiosa. Adolf Hitler chegou a ter, tem documentários que mostram isso, chegou a ter 87% de popularidade. Então o povo alemão também foi conivente com o nazismo. Da mesma forma como nós aqui no Brasil também estamos sendo coniventes com a juristocracia. Ela está fazendo um mal a esse país e poucos têm feito uma crítica correta sobre isso. A questão não é ficar esculachando pessoalmente ministros do Supremo. Eu não faço isso, condeno quem faz isso. A gente aqui tem que questionar o papel de uma corte constitucional é zelar pela Constituição, é fazer julgamento sobre a Constituição. Supremo não existe para votar processo penal. Isso foi um erro derivado de um outro erro que tem no Brasil, que chama-se o quê? Foro privilegiado. Aí bota o Supremo para julgar os privilegiados. Tá errado. O cara que cometeu crime comum tem que ser julgado pela primeira, segunda e terceira instância do judiciário. Supremo, você só vai para avaliar se houve uma afronta constitucional àquela decisão. Supremo não é para fazer o que ele fez agora, no caso Daniel Silveira. O Supremo vítima processou a própria vítima, condenou a própria vítima e afrontou a Constituição desrespeitando parlamento. Não dá para aceitar a retórica de ministros que dizem que isso não aconteceu. Aconteceu. A palavra dura é: a Constituição brasileira foi estuprada. Mas se vocês quiserem uma palavrinha mais leve, eu digo: não, ela foi rasgada, tá? Mas muito bem. O que aconteceu foi absurdo.
Vamos lá, Marco.
Eu enxergo, Paulo, como eu tenho reiterado aqui, não dá para. A gente tem que utilizar bons parâmetros se a gente quiser evoluir enquanto sociedade. Tem uma série de coisas erradas com o nosso arcabouço constitucional e legal. Você tem o foro por prerrogativa de função, que o Serrão colocou aqui, dos privilegiados, que, na verdade, até gera um problema de supressão de instância quando existe uma questão aí relacionada ao que a gente acabou de ver agora. Então, tinha que acabar isso daí porque gera uma captura. É como se o Supremo Tribunal Federal capturasse o Senado. E daí você tem senadores que têm ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal que não votam por interesse próprio, por pressão corporativista de alguns ministros do Supremo, não votam pedidos de impeachment que lá tramitam e que têm embasamento constitucional. No caso do Alexandre de Moraes, é exatamente isso que se evidencia. Fora isso, você tem muito poder para o Supremo Tribunal Federal que foi dado pela nossa Constituição. Você tem ações do controle concentrado, ações do controle difuso. O controle concentrado, ele acabou com a relevância de uma série de pautas do Executivo e do Legislativo. Você permitiu que o Partido Rede, que não tem expressividade numérica no Congresso, os parlamentares do Rede viraram clientes do Supremo Tribunal Federal e isso gerou uma espécie de câmara de ressonância ideológica. Então, o Rede aciona o Supremo com relação a uma lei que acabou de ser editada, o Supremo reinterpreta a lei e acaba instituindo novos parâmetros de aplicação daquela lei, às vezes, inclusive, declara a lei nula, e daí você tem uma série de bizarrices acontecendo e o papel do Executivo e do Legislativo vai ficando cada vez menor. Por isso que a gente chama de supremocracia, juristocracia. Agora, não adianta, o meio para sair disso daí é de reforma institucional. Tem que reformar a Constituição, tem que desidratar esses poderes magnânimos do Supremo Tribunal Federal e tem que responsabilizar ministros que abusam do seu poder, da sua autoridade. Se isso não acontecer, e tem que acontecer de maneira didática, inclusive, pegando esses casos paradigmáticos e emblemáticos e colocando... A população, ela está chocada com isso, dá para perceber. O que eu não gosto e o que me gera mais, talvez até um pouco de surpresa, do que a própria decisão do Alexandre, o voto dele e dos demais ministros, é ver alguns liberais de Araque, tipo João Amoedo, falando no Twitter que o que aconteceu foi a preservação das instituições. Você vê o PCO, você coloca o post do João Amoedo e o do PCO, Partido da Causa Operária, Piperno, do lado um do outro, você nem acredita quem está escrevendo o quê. O PCO falando que a decisão é um absurdo e que hoje é o Daniel, amanhã são os trabalhadores do Brasil. Meu Deus, eu poderia escrever isso no meu tweet.
Beleza.
É lindo, lindo, chorei.
Não,
mas tudo para falar só que...
E sobre as falas do deputado?
Então,
vocês estão fazendo uma análise aqui na ótica do Supremo.
Eu vou fazer só um adendo.
Extremamente correto a gente falar nisso. Há abusos muito claros em relação a isso, inclusive a pena. Mas e as falas e o comportamento do deputado?
Eu não preciso nem condenar, nem elogiar absolutamente nada. O discurso de ódio, Paulo, quando você pega uma referência boa da Suprema Corte Americana e referências boas têm que ser usadas, existe uma ameaça ilegal iminente. É um parâmetro lindo que a Suprema Corte definiu, salvo engano, em 1969. Existe uma ameaça ilegal iminente? Existe essa iminência? Existem planos, existem meios onde quem está ameaçando propõe para as demais pessoas? Existe uma articulação material, objetiva, concreta, em prol dessa lesão que vai ser causada, que vai ser gerada? Não, Marco. Foi um discurso simbólico. Foi um negócio do... eu não gosto. Pô, eu não gosto. É horroroso.
Bravata. Bravata. Como bem definiu o ministro Cássio Nunes.
É uma bravata. É uma figura de linguagem.
Inocente.
Eu não gosto. Tá. Pô, não gostamos. Quebrou decoro.
Inocente.
Deixa que quem cuida disso é o Congresso, é a Câmara Federal. Agora... Esse negócio todo, isso daí foi um espetáculo midiático circense.
Mas não é postura de parlamentar, certo?
Não.
Pô, tem tanta coisa que não. Vamos lá. Paulo, se a gente começar... Vamos lá
vamos
também.
Vamos pegar as falas aqui do deputado. Gente, abre aspas. Seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei, militante de esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelos partidos narcotraficantes, nações narcoditadoras. Fachin, você integra esse tipo de nata da bosta do Supremo Tribunal Federal. Senhores, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: é possível discordar da pena e não achar isso correto?
Não. Uma coisa que a gente tem que retomar no Brasil.
Paulo, nós não estamos aqui para dizer que os deputados só podem falar e pronunciar e falar coisas corretas. É por isso que está muito claro na Constituição, artigo 53, quaisquer palavras. Porque nós vamos ter que aturar a gente defendendo o comunismo no parlamento. É isso mesmo. É. Nós vamos ter que aturar parlamentar, falar que quer esfregar a cara do presidente no asfalto quente, ou que ele é genocida, o que é um ataque irresponsável. Você chama alguém de genocida, você está incitando outras pessoas a agredir um genocida. Então, veja, tem muitas coisas que são ditas no parlamento que são asquerosas, absurdas. Isso não é o cerne da questão aqui, Paulo. E não pode ser. E não pode ser. Eu acho coisas que tem lá naquele parlamento muito piores do que as bravatas do deputado Daniel. Mas muito pior. O que é alguém defender a ditadura do proletário em pleno século XXI? Depois de todas as experiências comunistas, tem gente que subiu lá no púlpito, na tribuna, para defender Stalin já. Stalin, deputado petista. Encontrou méritos em Stalin. Então, veja, nós temos que ou preservar o artigo 53, são quaisquer palavras, ou a gente vai começar a colocar um critério politicamente correto do que pode ser dito.
Agora, Paulo, é o próprio Daniel Silveira, ele reconheceu que ele errou. Eu acho que esse era um fato que tinha que ter sido levado em consideração. E o Supremo, em vez de alimentar uma guerra política institucional sem fim no Brasil, deveria ter dado, sim, a ele uma punição de se retratar publicamente. Para aquilo que servisse de exemplo, para que a gente precisa restabelecer a civilidade. Porque isso vale para todos os lados, tanto para o lado do próprio bolsonarismo, quanto do lado da esquerda, que o Constantino lembrou muito bem. Eles falam cada atrocidade, chutar a cabeça do Bolsonaro, dizer que a facada foi mentira, dizer que tem que matar o presidente, assassinar o presidente, tudo isso é barbaridade. Chamar o cara de genocida quando ele não é, tudo isso tem que ser removido da política brasileira. A gente tem que construir um Brasil e não ficar nesse fla-flu interminável. Então o Supremo errou. Porque o papel do judiciário é manter, trabalhar pela paz, pelo equilíbrio das relações entre os poderes. E não para acirrar a guerra, como o Supremo fez ontem. Acirrou a guerra. Agora vai aguentar as consequências? O choro não é livre, como disse a famosa apresentadora de televisão.
Vai lá, Piperno.
Não, de tudo que foi dito aí, o 0,5% que eu concordo é com a crítica que o Constantino fez em relação a alguém que foi lá elogiar Stalin, que eu acho uma figura histórica abominável, como também fico chocado quando vai lá algum idiota mau caráter elogiar AI-5, por exemplo. Isso também dói na alma, né?
Dói.
Ou então a Lei de Segurança Nacional antiga, né? Que foi feita exatamente para intimidar a gente que contestava o regime.
Piperno, e uma procuradora que esfaqueia um Bolsonaro em forma de boneco?
Eu acho péssimo isso também, Constantino. Eu abomino esse tipo de radicalismo.
Não, mas a questão não é abominar ou não, a questão é a consequência.
Exatamente, a questão é a consequência. Quando você fala, por exemplo, para invadir o Supremo basta não sei o que lá, basta lá um cabo e um jipe, não sei o que, isso é muito ruim. É. Quando o deputado fala, tem que restaurar o AI-5, isso é péssimo também. E vou falar um negócio para você. Marcos, você já falou mais do que o Fidel Castro e o Chaves falariam num dia bom aqui. Porque eu estava olhando o relógio ali e falei, não vai acabar nunca. É a reencarnação direitista de Fidel Castro e Chaves.
Você vai falar daqui a pouquinho, porque são 5 horas e 38 minutos. A conversa está muito boa. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua a discussão, a polêmica aqui no nosso programa. Fica por aí.
Jovem Pan News. Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Confere aí o que rolou no Morning Show desta semana.
Eu quero saber o seguinte, o Twitter vai estar na mesma temperatura hoje?
Olha, eu quero só ver.
Ele disse que poria o rosto, a cara no fogo.
E aí, gostou? Se liga, o programa completo está disponível no Panflix e no canal do YouTube.
Mitos e fatos. Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro. Quais os impactos do projeto de lei que prevê mudanças no setor? Qual a avaliação do governo e das empresas? Quem se beneficia e quais os caminhos possíveis para essas mudanças? No dia 27 de abril, a Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro em mais um fórum Mitos e Fatos. A partir das 10 horas da manhã, no canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Patrocínio Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Do Brasil, dia de Tiradentes, Fábio Piperno. Antes do intervalo, você estava rebatendo justamente todas as falas que foram ditas aqui pelo Constantino, Marco e o Serrão. Por favor.
Não, eu acho que... A figura do deputado Daniel Silveira, a figura, obviamente, tóxica. Não vou mais perder meu tempo com ele. Eu acho... você sabe que na França, algumas décadas atrás, ele morreu em 2013, havia um advogado brilhante chamado Jacques Vergé, um advogado comunista. Isso. Mas esse advogado, ele, além da grande reputação dele, como, enfim, um craque no que fazia, o Jacques Vergé, ele passou a defender figuras muito controversas. E ele usava a defesa dessas figuras exatamente para criticar abusos do Estado, para, enfim, criticar, no caso, por exemplo, da França, né? Foi o primeiro caso notório dele, ele usava a defesa que ele fazia de guerrilheiros e terroristas lá da Argélia que lutavam pela independência. Ele defendia essas pessoas, mesmo... alguns extremistas terríveis, gente que, por exemplo, explodiu a bar, restaurante. E ele defendia essas pessoas exatamente para criticar os abusos do Estado francês, né, que mantinha aquela absurda guerra colonial. Depois, ele, na guerra lá das guerras lá da Indochina, a mesma coisa, ele chegou a defender o nazista Klaus Barbie. Prestou orientação jurídica ao Slobodan Milosevic. Então veja que ele ia para a direita, para a esquerda, tinha clientes, né, à direita e à esquerda, porque o objeto dele não era nem exatamente aquilo que o sujeito, o réu, fez, mas sim os estados envolvidos nessa questão. Eu vou falar um negócio para vocês. Acho que com o Daniel Silveira, o Jacques Vergé, acho que não perderia tempo. Porque é tanta barbaridade que ele fez sempre. Não é uma questão de atacar o Estado.
Rasgar uma placa e falar besteira com cometer ato terrorista?
ou ser nazista?
Não, não. De gente que quer atentar contra o Estado. Você sabe por quê? É aí que vai chegar. Eu tenho medo aqui, Constantino. Eu tenho medo aqui que gente como ele induzam aí os incautos, desavisados, esses carentes morais.
Eu tenho medo que gente como você defenda uma tirania do judiciário.
Eu sabe o que eu temo? O que eu temo? O que eu temo é Capitólio 6 de janeiro aqui.
O que eu temo é o Estado que atenta contra a nossa liberdade. O Estado que atenta contra a nossa liberdade é a barbárie.
Só um minutinho, por favor. Não pode. Só um minutinho. Vamos organizar aqui. O Constantino havia pedido antes.
Não passará. Marco, por favor. Tá indo tão bem.
O Piperno mencionou o Jacques, lá da França. Então, então a gente vai falar do Jacques Moraes agora. Jacques estuprei a Constituição, Jacques começou tudo com vício de origem, Jacques eu não ligo mais pra nada, eu vou mostrar poder e ponto final. Veja bem, tem uma conta do Fiuza Pistola, que não é do nosso amigo Guilherme Fiuza, é apenas uma inspiração nele. Essa conta hoje no Twitter buscou em vídeo, portanto, em flagrante perpétuo, segundo o Jacques, eu vou fazer dessa forma, né? É, veja, lá tem Dirceu, petista lá, Valdir Damu, sei lá o quê. É, tem Mamãe Falei, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, turminha do MBL. Tem crime de todos eles na mesma linha. Falando que tem que fechar o Supremo, falando que tem que pegar alguém do Supremo. Eu quero saber por que não está todo mundo preso. Para com esse papo de que o Daniel Silveira representa uma ameaça 6 de janeiro e com isso você justifica a ilegalidade do Estado.
Não estou justificando, do Estado. Não estou justificando, não.
Então eu isso acho é temerário,
que ele, eu acho
isso
que ele é perigoso. Culpado,
veja, se libertário civil, o Dershowitz aqui nos Estados Unidos, ele é um democrata, tá? Ele defendeu o O.J. Simpson, ele defendeu o Trump. Ele vai para todos os lados, ele não está nem aí porque ele acha que todo mundo tem direito de defesa. Então, isso eu consigo aplaudir a coerência, esse Jacques aí francês, se for o caso. O que você está dizendo, Piperno, é assustador. É que no caso do Daniel, que não cometeu nenhum atentado terrorista, não bateu em ninguém, ele não merece defesa, porque o que ele representa é perigoso para a democracia, parece o voto do Toffoli, advogado do Dirceu. Então, isso não é aceitável. Vamos falar, vamos lembrar aqui do Voltaire, a frase atribuída ao Voltaire. Eu não concordo com uma palavra do que diz. Mas vou defender até a morte, é o direito de dizer. Usou como crime palavras. Ele é um parlamentar. Pelo amor de Deus, tenha paciência.
Eu vou atribuir isso daí, Constantino, a uma ignorância, e aqui não é sentido pejorativo, no sentido de desconhecimento do Piperno, com relação a algumas garantias penais.
Não, você, falando em ignorância, você não sabe nem quem morreu, gente, no 6 de janeiro. Aí, ô, Constantino, então, explica pro Marco que no Capitólio morreram 5 pessoas.
Você tá disseminando...
Explica pro seu pupilo aqui, ó.
Você tá disseminando notícia falsa.
Explica pro seu pupilo. Você tá disseminando notícia falsa. Quando ele fala isso, ele macula a imagem do programa. Você tá
disseminando notícia falsa.
Explica pro seu pupilo, pelo amor de Deus.
Você tá disseminando não só notícia falsa, como boataria... E você está fazendo uma coisa, Piperno, que, infelizmente, né? E aí eu vou falar de novo, né? Todo mundo que tem poder tem responsabilidade, ou tem que ter algum tipo de accountability, de responsabilidade. Se você exerce esse poder livremente, fora do regimento interno do Supremo, da Constituição, da legislação infraconstitucional, você deve ser punido. Alguém tem que punir você. Esse mecanismo não está funcionando. Eu acho engraçado, até um pouco irônico, você, simplesmente quando a gente fala disso, você não se pronuncia. E não é qualquer... Como é que o Piperno falava, que eu faço juridiquês de quermesse? Não é qualquer Marco Antônio aí, se você não leva em consideração o que eu falo, tá cheio de jurista qualificado, que não tem visão ideológica de esquerda, mas que tem também gente que é garantista da seara penal e processual penal, que critica com veemência o que tem acontecido. E eu vejo você meio que pagando de Mona Lisa aqui. Você vira para o lado, você dá uma esnobada, você simplesmente não liga para isso. E o fato, Piperno, é que, de novo, isso está acontecendo com o Daniel. Amanhã pode ser qualquer um. E mais, você, dentro dessa situação, eu acho aí o auge da hipocrisia você falar que está com medo do Daniel Silveira. Agora você também está com medo? Pelo amor de Deus, Piperno, ninguém, não existe ameaça concreta em nenhum elemento do que foi falado.
Agora, posso ir na lata do que aconteceu ontem?
Quem disse que não?
O recado de ontem, Supremo, foi o seguinte. Hoje fizemos com Daniel Silveira. Amanhã, Jair Bolsonaro, vamos fazer com você se você não parar de atacar o Supremo Tribunal Federal. O recado foi esse.
Aliás, então, ele devia cumprir a lei, parar de atacar o Supremo, porque ele pensa que, aliás, ele está lá naqueles velhos tempos.
E né? O Supremo e também precisa parar havia... de atacá-lo.
É, exatamente.
No seminário lá nos Estados Unidos, ele vai atacar o
Supremo
Bolsonaro.
Militar,
o Supremo chama o presidente de genocida.
É. O pau não pode dar nem no Chico, nem no Francisco nesse caso.
O ministro Barroso disse num evento bancado pelo Jorge Paulo Lemann, que disse que ano que vem vai ter outro presidente no país.
Pode,
o ministro Barroso respondendo a uma deputada que é cria política do Jorge Paulo Lemann, ele disse que eles são mais fortes porque são o bem, a democracia, e vão derrotar o inimigo, que é o Bolsonaro. E isso aí, ó, os pipernos da imprensa estão achando legal. Legal!
No mínimo, isso é falta de respeito. Isso aí é o Daniel Silveira fazendo um vídeo e falando de maneira bonitinha. É a mesma coisa, tá?
Não, não fez só um vídeo falando de maneira bonitinha.
É idêntico, é uma agressão. É uma agressão com palavras bonitas.
Faz essa incitação toda. Com
palavra bonita pode agredir?
Contra, não. Supremo, contra todos os poderes estabelecidos. Não. Isso não é meramente uma bravata, né?
Convém. Piperno, posso inverter a questão para você?
Pô.
O deputado foi eleito com milhares e milhares de votos. Ele, por isso, inclusive, tem imunidade, ele representa uma parcela da população. Talvez fosse
imunidade
mais inteligente...
Imunidade não é infinita, mas vamos lá.
Escuta, talvez fosse mais inteligente para os pipernos da imprensa e para os ministros do Supremo, os ativistas que temos lá, questionar por que um Daniel Silveira virou alguém tão popular. Talvez dar uma olhada nas hashtags do Twitter, para entender que talvez ele esteja representando o desabafo de milhões de brasileiros. Então vai o quê? Prender milhões de brasileiros?
Não vai não.
Porque eu tô achando que estão brincando com fogo.
Não vai não.
Estão brincando com fogo e aqui não é ameaça, aqui é análise. Eu já fiz essa análise várias vezes. O Brasil pode acabar numa convulsão social, numa guerra civil.
O Brasil pode sim, o Brasil pode acabar numa convulsão social sim, Constantino, porque tem muita gente do lado dele estimulando e incitando isso.
Não, porque tem um ministro do Supremo que quer mandar prender porque pode, e não porque tem legalidade. Pelo amor de Deus.
De novo, e olha que interessante, Paulo, eu acho que aqui a gente vê de novo essa utilização ou instrumentalização do medo. No caso do lockdown, foi o medo para fazer políticas públicas, né? E para estabelecer parâmetros de comportamento para a sociedade. No caso do Supremo Tribunal Federal, é o medo de sofrer algum tipo de ameaça ou de retaliação futura de um plano que, segundo eles, existe, mas não foi concretizado.
O inquérito do fim do mundo foi nazista. E nazismo é crime contra a humanidade. Vou repetir, o inquérito do fim do mundo foi nazista. E nazista é crime contra a humanidade. Ponto.
E eu acho,
é isso.
E eu acho que eu vou... Aí que eu concordo contigo, sim, Constantino. O Serrão. E eu acho... Não, o Serrão falou, enfim, do fato de nazismo ser crime. E olha, dá para identificar várias práticas aí naquilo que ele propôs naqueles discursos todos, né?
Jovem Pan News.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Questão da quebra de decoro. Ora, justamente porque o Daniel Silveira tocou ali num vespeiro muito mais relevante. Ele está sendo alvo de uma perseguição de quem tem muito poder. E isso está deixando tanta gente desconfiada, desesperada, até preocupada, enquanto que o mamãe renunciei e está largado as traças, que é o que ele merece.
Você, Piperno.
Ah, o mamãe sei lá o que, ele é um irmão de caráter aí do Daniel Silveira, né? Aliás, quem procura, quem identifica o Daniel Silveira uma espécie de Marte moral, acabei de falar isso, né? Porque tá realmente com carência moral. De qualquer forma...
Você é o Jean Willis, né? Jean Willis é o Marte.
Ah, Jean Willis com esses caras não dá pra comparar, né? Pelo amor de
Deus.
O quê?
Vamos lá. Jean Willis?
Agora eu quero...
Meu Deus.
Você acha ele bom?
Eu acho.
Piperno, cada
Daniel Silveira.
Piperno tem o vermelho.
Nós estamos falando do Daniel Silveira e mamãe falei, né?
Meu Deus, agora o cara tá defendendo Jean Willis.
Sabe que foi um dia histórico ontem, porque uma figura abominável renunciou aqui e uma outra figura abominável acabou sendo condenada pelo STF. A diferença entre os dois, até para responder à indagação do Constantino, é que aquele, ele tinha um alvo, ele tinha um inimigo, né, que tem sido muito combatido, né, pela parte governista raiz e tal, que é o STF e os poderes constituídos e por tabela democracia. Esse não. Esse foi uma questão mais de mau hálito da alma, uma figura sórdida. Agora, eu uniria os dois ao, enfim, o deputado Olim, que ontem disse que a moça lá que recebeu a poupada, a palpada, né? Aquilo foi bom para ela do ponto de vista eleitoral, que ela vai ter um monte de voto. Olha o caráter do cidadão, mais um deputado eleito pelo voto conservador de São Paulo.
Piperno, hoje no Morning Show, ele se desculpou por essa frase.
Ué, mas disse apaga.
Que então,
não. O mais relevante de tudo foi o Piperno.
Aqui que ele se desculpou, Paulo. Ele se desculpou porque agora ele sabe
mais
que tem consequências.
Tá o mais relevante de tudo da fala do Piperno foi a ilação, que ele, a causalidade que ele deu ali de que se você ataca o ministro Alexandre de Moraes, você ataca a democracia. Isso estava implícito na premissa.
É, o Supremo sim, quando você tenta, exatamente, ameaça bater, derrubar,
Piperno
esses
hoje
caras,
mostrou o seu lado
tá
mais vermelho.
Aí a democracia,
hoje o Piperno
sim.
Está vermelho,
e eu disse, já
forte,
disse
para
você
soviético.
No outro programa, inclusive,
hoje tá
que quando Alexandre Moraes foi indicado para o STF pelo presidente Temer, quem reclamou disso, quem na época se queixou bastante, criticou a indicação, foi a esquerda, porque a direita bateu pra mim.
Gabriela, leva ele pra sambar, assim não dá, vamos pro carnaval.
Vamos pro resultado parcial da nossa enquete. Coloca na tela pra mim, produção, por favor, e a pergunta de hoje foi justamente sobre o caso envolvendo a condenação do deputado Daniel Silveira, se essa condenação foi justa na avaliação de quem nos assiste e quem nos acompanha aqui na Jovem Pan News. 88,2% acreditam que não foi justa essa condenação e 11,8% diz que sim, que foi uma condenação justa.
5 horas e 59 minutos. Os meus agradecimentos a vocês que ficaram com a gente até aqui, ao Constantino, ao Serrão, ao Marco, ao Piperno. Amanhã tem 3 em 1 na Jovem Pan, às 5 horas da tarde. Você continua com a programação da Pan e fica agora com os pingos nos diz. Muitíssimo obrigado. Se por um acaso você ainda não votou e está nos assistindo em outro horário, que não seja agora, 5 horas e 59 minutos, a nossa enquete continua aberta no portal da Jovem Pan News, esperando pela sua participação. Tchau, gente. Até amanhã.
Vamos pro samba, vamos pro samba.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 21 de abril de 2020, feriado, dia de Tiradentes. Mas estamos aqui para trazer para você os principais destaques de hoje, com todo o nosso time reunido, com Augusto Nunes, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Guilherme Fiuza. Vamos aos destaques do programa de hoje. Lira vai ao Supremo para que a Câmara tenha a palavra final sobre perda de mandato. Marco Aurélio critica medidas do STF contra Daniel Silveira. E Gleisi fica orgulhosa da decisão dos ministros. Os destaques desta quinta para você aqui em Os Pingos nos Is. Você vai participando também pelo nosso WhatsApp. Grave um vídeo, mande para cá. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte reconheça que cabe aos parlamentares decidir sobre perdas de mandato e não ao Judiciário. Esse pedido foi apresentado ao Supremo às 6h15 da noite de quarta-feira, quando o deputado Daniel Silveira era julgado pelo plenário. Silveira foi condenado à perda do mandato. A mesa diretora da Câmara dos Deputados apresentou o recurso no caso do ex-deputado federal Paulo Feijó. Em 2017, ele foi condenado pela primeira turma do STF. Na noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal condenou por 10-1 o deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi julgado por vídeos publicados nas redes sociais.